O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social lançou neste sábado, 2 de dezembro, o Arco de Restauração da Amazônia, uma iniciativa construída em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O anúncio foi realizado na 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Como primeira ação, foi anunciada a abertura do edital Restaura a Amazônia, que destinará 450 milhões de reais do Fundo Amazônia a projetos de restauração ecológica de grandes áreas desmatadas ou degradadas. O Restaura a Amazônia vai selecionar 3 organizações com experiência e capacidade para atuar como parceiros gestores da iniciativa, segundo o BNDES. Cada um será responsável por uma das 3 macro-regiões estabelecidas: estados do Acre, Amazonas e Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, e Pará e Maranhão. Reconstruir a floresta com o projeto Arco da Restauração permitirá capturar carbono, preservar a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, gerar emprego e renda associados às cadeias do restauro, construir uma barreira de contenção do avanço do desmatamento. Na ocasião, o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, frisou as ações do governo Lula para liderar a descarbonização e enfrentamento da crise climática que o mundo enfrenta.
Essa presença marcante do Brasil na COP mostra que, com a vitória do presidente Lula, o Brasil voltou com uma agenda ambiental ambiciosa, portadora de futuro, de um país que quer liderar a descarbonização e enfrentamento dessa grave, dramática crise climática que o mundo enfrenta. E dizer que nós estamos todos aqui trazendo várias iniciativas que avançam na direção de um mundo sustentável, do compromisso com a COP de Paris, de que nós temos que perseguir no máximo 1,5 de grau centígrado de aquecimento da Terra. E nesse evento, nós temos também algo inédito na história da República, que é o ministro da Fazenda, sua equipe, discutindo com os outros ministérios, com o BNDES, com o MMA, desenhando um plano de transição ecológica muito abrangente, muito consistente e muito promissor, que pode ter um papel decisivo na coordenação, junto com o novo PAC, com a nova política de neoindustrialização do Brasil, são um tripé articulado e complementar para a retomada do desenvolvimento sustentável e para a descarbonização da nossa economia. O BNDES vai estar na linha de frente do financiamento desse plano. Nós queremos um Brasil verde, descarbonizado. Vamos fazer uma grande copa de emergência do Sul Global para liderar essa experiência.
O Fundo Amazônia estava paralisado desde 2019 e foi restabelecido pelo presidente Lula após inúmeros descasos e retrocessos no governo de Bolsonaro, que em nenhum momento promoveu iniciativas de proteção ambiental no país. O fundo financia projetos de redução do desmatamento e fiscalização do bioma que estava parado desde 2019. Ele é um instrumento que recebe doações voluntárias destinadas à aplicação não reembolsável em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, de conservação e de uso sustentável da Amazônia Legal. O fundo é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente com a gestão do BNDES. Com Lula, grupos foram recriados e a participação de representantes de 10 ministérios e dos governos de estados da Amazônia Legal que possuam plano estadual de prevenção e combate ao desmatamento. Durante a COP28, o presidente Lula destacou o perigo do aumento da temperatura global, o compromisso em zerar o desmatamento na Amazônia, além de enfatizar que a vida do planeta está em risco.
O último relatório do IPCC é categórico sobre o perigo de um aumento na temperatura global superar a 1,5 graus. O Brasil ajustou sua NDC e se comprometeu a reduzir 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, além de atingir neutralidade climática até 2050. Mantemos o firme compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Já conseguimos reduzi-lo em quase 50% nos 10 primeiros meses deste ano. Nos 2 anos, até a COP30, será necessário redobrar os esforços para implementar as NDCs que assumimos. E em Belém, precisamos anunciar NDCs mais ousadas e garantir os meios de implementação necessária para concretizá-la. Os países em desenvolvimento requerem incentivos positivos para promover medidas de ação climática alinhadas às suas prioridades de seu desenvolvimento. Se não deixarmos nossas diferenças de lado, em nome de um bem maior, a vida no planeta estará em perigo e será tarde demais para chorar.
A proteção das florestas e dos povos originários neste terceiro governo do presidente Lula foi destaque no discurso da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na COP28, ao lembrar da produção do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, feito pela primeira vez no primeiro governo do presidente Lula, em 2003.
Que estava baseado em combater as práticas ilegais que destruíam a floresta, fazer o ordenamento territorial, fazendo a destinação correta das áreas florestadas para unidades de conservação, terra indígena e uso sustentável, um terceiro eixo de apoio às atividades produtivas sustentáveis. Agora, no seu terceiro mandato, em que eu sou ministra pela terceira vez, esses 3 eixos foram acrescidos, presidente, da sua diretriz de criar instrumentos econômicos para o incentivo à bioeconomia, ao desenvolvimento sustentável. Com esse esforço de Vossa Excelência, nós já conseguimos os 10 primeiros meses do seu governo reduzir desmatamento, que estava numa tendência de alta assustadora, reduzir desmatamento em 49,5%, evitando lançar na atmosfera 250 milhões de toneladas de CO2. Se não fossem as suas medidas, teríamos um aumento do desmatamento de 54% e não uma queda de 49% no seu governo nesses 10 meses.
Além disso, com a volta do presidente Lula ao governo do Brasil, o alerta de novos garimpos em terras Yanomami é 0 pela primeira vez desde 2020. Ações da Polícia Federal em terras indígenas interromperam o avanço do garimpo ilegal. Vale lembrar que a devastação ambiental no Brasil, promovida pelo governo bolsonarista, permitiu que entre agosto de 2021 e julho de 2022 fossem derrubados mais de 10 mil quilômetros quadrados de floresta da Amazônia legal. O desmatamento bolsonarista foi o maior em 15 anos, segundo o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON. Os dados do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto foram divulgados em agosto de 2022 e comprovaram pela quarta vez seguida que a degradação ambiental no Brasil atingiu o maior patamar desde 2008. Em encontro com povos da floresta em Belém, no Pará, o presidente Lula, ainda em campanha, garantiu que a partir de janeiro as coisas iriam mudar. De Brasília, Thaíssa Vitória.